na ponta da língua.
O quadro Na Ponta da Língua fala hoje sobre as expressões comuns nos textos acadêmicos, mas também em outras produções textuais. As dicas são da revisora Clarice Matos. Inspirado no tema, hoje eu começo até com uma epígrafe. O que você quer dizer, diga na ponta da língua. Um trecho da música do Walter Franco, sucesso na voz da Leila Pinheiro. Oi, Clarice, bom dia.
Olá, Dylan, bom dia. Que bom estar aqui mais uma terça com vocês.
Clarice, em tempos de home office, você não podia estar mais em casa com o tema de hoje.
Eu já vou me desculpar de antemão, porque esse tema que eu trago hoje, ele é parte da essência do meu trabalho do dia a dia. Então, pode ser que eu me empolgue um pouquinho, mas é porque é um assunto que rende muito pano para manga, vocês vão ver. Eu sou revisora de textos e tenho uma empresa especializada em revisão de trabalhos acadêmicos. Apesar da gente não trabalhar só com esse tipo de texto, sem dúvidas é esse o nosso maior volume de trabalho. Quem já teve contato com esse tipo de texto sabe que é comum o uso de determinados termos, alguns deles até mesmo em latim ainda. Uma monografia, por exemplo, ela é formada por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E são muitos esses elementos. Então, eu não sei, eu acho legal a gente dividir e, de repente, falar dos elementos pré- e pós-textuais agora e deixá-los efetivamente textuais para o próximo programa. O que você acha, Dylan?
Por mim está combinado. Vamos nessa.
Então, vamos lá. Nos elementos pré-textuais, a gente tem termos como, por exemplo, epígrafe, errata e sumário. E o que esses termos significam? A epígrafe é uma citação que o autor do trabalho apresenta, com a indicação da autoria, claro, e que é relacionada à matéria do trabalho. Ele não é um elemento obrigatório, mas é muito interessante, porque ele ajuda a despertar o interesse do leitor. Já a errata é uma lista dos erros que foram encontrados no texto, seguidos pelas devidas correções. Ela também não é um elemento obrigatório e normalmente é usada depois que o texto já foi publicado ou entregue para a banca. O sumário é engraçado porque muita gente confunde o sumário com índice e acham que é a mesma coisa, mas na verdade eles não são. E num trabalho acadêmico, por exemplo, o sumário ele é um elemento que aparece no começo do texto, ele é um elemento pré-textual obrigatório, é o último elemento pré-textual, na verdade, né? Porque logo depois dele já vem a introdução, que, por sua vez, já faz parte dos elementos textuais. Mas, enfim, para que serve o sumário? Ele serve para enumerar as divisões, né? Os capítulos e subcapítulos, as partes do trabalho de um modo geral. E o índice? O índice é um elemento opcional, né? Nos trabalhos acadêmicos, e que lá eles entram ao final do trabalho. Ou seja, o índice faz parte dos elementos pós-textuais. Ele nada mais é do que uma lista de palavras ou termos ordenados por algum critério, normalmente por ordem alfabética, que serve para ajudar o leitor a localizar aquele assunto dentro do texto. Ou seja, índice e sumário, eles não são a mesma coisa, eles não são nem parecidos no aspecto, ao contrário do que muita gente pensa.
Lá no fim dos textos, Clarice, a gente também costuma ver o glossário.
O glossário, ele é uma espécie de dicionário, digamos assim. Só que é um dicionário super específico, que relaciona aqueles termos de uso mais restrito, que tenham assim, um sentido mais obscuro, que foram usados no trabalho. E, naturalmente, assim como um dicionário faria, ele traz os significados desses termos.
Pois é, às vezes você cumpre essa função de glossário aqui no quadro. Mas vamos em frente que ainda tem mais coisa.
Para fechar, eu acho legal a gente falar de apêndice e de anexo. Os dois são elementos pós-textuais que aparecem depois do glossário. Lembrando que nenhum desses elementos, nem o próprio glossário, nem o apêndice, nem o anexo, são obrigatórios, tá? O apêndice e o anexo, eles são documentos usados para complementar, para fundamentar ou de repente para ilustrar, né, usar como exemplo, os argumentos do trabalho. A diferença essencial entre eles é que no anexo entram textos ou documentos elaborados por outras pessoas. E no apêndice só entram textos ou documentos que tenham sido elaborados pelo próprio autor do trabalho. Então, essa é a diferença essencial entre apêndice e anexo.
Então é isso, sem errata e com a continuação já combinada.
Olha, Dylan, por mim eu continuaria falando sobre esse assunto, mas eu sei que o nosso tempo é curto, então por aqui eu já me despeço. Mas adiantando que no próximo programa a gente continua a explorar essa temática e quem sabe ajuda aí a galera que está envolvida com as produções acadêmicas.
Com certeza. Obrigado, Clarice Matos, revisora da Reta Final, uma empresa de revisão de textos acadêmicos. Até semana que vem, Clarice. Um beijo para você.
Na ponta da língua.